Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
A grande vaia é mil vezes mais forte, mais poderosa, mais nobre do que a grande apoteose. Os admiradores corrompem. Nada nos humilha mais do que a felicidade alheia. O jovem tem todos os defeitos do adulto e mais um, o da inexperiência. Essas máximas filosóficas são de Nelson Rodrigues. Nasciam dele a semelhança de uma pepita dourada no meio do cascalho. O observador da vida criava frases com a mesma força criativa e vital que os poetas imortalizam versos. A professora do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, Flávia Ariello, nos conta de onde o dramaturgo retirava tamanha inspiração.
O Nelson Rodrigues era um grande frasista, mas não porque, de fato, ele ficasse pensando sobre criar grandes frases, mas porque, de fato, ele conseguia expressar isso de maneira muito, muito concisa, muito prática e muito real. Então, o Nelson, ele conseguia olhar para o homem, para a sociedade, principalmente para o Brasil, de maneira muito crua. É, praticamente toda a obra do Nelson é voltada para esse homem muito real e falando sobre coisas que normalmente a gente tem tendência a ignorar ou a rechaçar ou a tentar esconder, principalmente. É por isso que tem essa crueza, né? E muitas vezes, quando ele fala o óbvio, parece que ele está falando sobre coisas que são tão novas, né? Mas, na verdade, literalmente, ele acaba falando o óbvio que ninguém tem coragem de dizer. Na verdade, muitos pesquisadores do Nelson, principalmente o Sabato Magaldi, colocam o Nelson como aquele que vira a gente do avesso, que consegue olhar para dentro de nós, mas como se literalmente a gente nos virasse para colocar para fora coisas que realmente a gente quer esconder. E é aí que aparece esse indivíduo, que é um indivíduo que tem desejos, que tenta, de certa maneira, esconder esses desejos, que tenta não se mostrar de fato quem é, principalmente porque muitas vezes isso não é bonito.
Toda unanimidade é burra. Com esse pensamento, Nelson demonstrou o horror que tinha pelo desaparecimento do homem no turbilhão das massas. Onde está o potencial do indivíduo? A vocação napoleônica, quando todos dizem e aplaudem a mesma coisa? Não é em meio ao burburinho ensurdecedor que surgem as obras-primas.
Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão.
Sozinho, Vincent van Gogh pintou A Noite Estrelada. Do mesmo jeito, Beethoven compôs a Nona Sinfonia. Solitário, Vitor Hugo escreveu Os Miseráveis. Sem ter ninguém ao lado, Nelson Rodrigues redigiu Vestido de Noiva em 7 madrugadas. Mas é difícil admitir certas realidades, porque só os profetas enxergam o óbvio, diria o nosso personagem. A multidão não é capaz de parir um Leonardo da Vinci. A inteligência humana precisa de um deserto interior para produzir a cena, o gesto e o traço inconfundíveis. A lágrima primordial nasce do abandono no Jardim das Oliveiras. A composição mais bela aparece quando todos dormem. Nesse momento, o artista irriga a invenção com a energia de um rio místico e poderoso.
Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão.
Quando o futebol nacional ainda não havia conquistado uma Copa do Mundo, Nelson não aceitou o argumento da inferioridade dos nossos craques em relação ao talento estrangeiro. Alemães, húngaros, italianos, soviéticos e uruguaios seriam imbatíveis com a bola nos pés? Teriam mais ginga e velocidade? Dominariam estratégias infalíveis? Não, nada disso. Então, o que faltava ao Brasil para vencê-los? A superação do complexo de vira-latas, afirmaria Nelson Rodrigues. O professor de cinema da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Ney Costa, nos traz o contexto histórico do surgimento dessa expressão psicológica.
Essa expressão, o complexo de cachorro vira-lata, vem, na verdade, ela é uma expressão que surge pouco antes do embarque da seleção brasileira para a Copa de 58 na Suécia e que decorre, obviamente, da derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa de 50, que isso causou um enorme trauma, né, na população diante daquela oportunidade de afirmação perdida com um rei vira-lata, uma nação de segunda categoria, um povo de segunda categoria destinado à infelicidade e ao sofrimento. O Nelson Rodrigues, sempre que conviveu, enfim, com esse sentimento e com essa tristeza, essa decepção da derrota de 50, se começou a escrever pouco antes do embarque da seleção, toda a imprensa esportiva e, de uma maneira geral, todas as pessoas que acompanhavam o futebol consideravam que o Brasil ia sofrer outro vexame na Suécia, que não havia a menor condição de ganhar nada, porque nós éramos um país de quinta categoria, enfim. E o Nelson Rodrigues, aí, esse sentimento, chamou de complexo de cachorro vira-lata, como uma coisa constitutiva do brasileiro, que não se autoestimava nem a si, nem ao seu país, embora ele, Nelson, dissesse que o nosso futebol era o melhor do mundo e que aquela derrota em 50 havia sido um acidente, uma tragédia acidental, vamos dizer assim.
Nelson era um homem de opinião forte e marcante. Admiradores o viram como um extraordinário intérprete da alma feminina. Por outro lado, os oponentes colocaram sobre ele o rótulo de machista. No âmbito da política, esquerda e direita iam do amor ao ódio pelo escritor. Segundo os críticos, Nelson caminhava entre visões progressistas e opiniões reacionárias. Conseguia a proeza de receber flores e insultos da mesma pessoa. A autora do livro, Nelson Rodrigues, e a filosofia do desnudamento, Flávia Ariello, comenta as múltiplas facetas rodriguianas.
As pessoas que colocam Nelson como um antifeminista, em geral é porque não conhecem a obra e porque não leram de fato. Se você puxar toda a obra de Nelson, colocar ela numa linha do tempo e olhar para os personagens rodriguianos, em sua maioria, os personagens são mulheres, e são mulheres extremamente fortes, que, em geral, são muito donas da sua vida, traçam a linha do desenvolvimento. Normalmente, isso, claro, implica em muita tragédia. Eu ressalto que, normalmente, as pessoas não leram a obra, e não precisa ser nem com muito afinco, é realmente ler. Né? Se você pegar, por exemplo, uma obra específica do Nelson muito interessante que se chama Não Se Pode Ser Feliz e Amar ao Mesmo Tempo, que ele encarna a Mirna. É o Nelson respondendo cartas de leitoras, né, do jornal, e que basicamente estão falando sobre amor, sobre relacionamento, e o Nelson então responde, e isso são anos que ele faz essa coluna. E é muito interessante que as pessoas, de fato, não sabem que era o Nelson que respondia. E ali você consegue ver o quanto o Nelson tem essa afinidade, essa delicadeza em relação ao universo feminino, principalmente no que diz respeito ao amor e aos relacionamentos. Né?
O dramaturgo transportou para os palcos a simplicidade do idioma do povo. Nelson fez os atores falarem a linguagem das ruas. Criou diálogos curtos e diretos. Levava para os textos a capacidade rara dos gênios, o poder de síntese. O ex-repórter policial era capaz de sondar a alma de um bairro inteiro pelos olhos de um camelô ou motorista de ônibus. De uma frase, ele colhia um enredo de tragédias memoráveis. Alguns homens necessitam de horizontes abertos para criar. Nelson só precisava do buraco de uma fechadura. Desse lugar privilegiado saíram peças como Perdoa-me por me traíres, Viúva porém honesta, e Toda nudez será castigada.
Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado.
O sofrimento jamais abandonou o destino do romancista. Em 1963, nasceu Daniela, completamente cega e muda. Era a primeira filha, mulher, de Nelson. 4 anos depois, a nora, 2 sobrinhos e o irmão, Paulo Rodrigues, morreram soterrados na queda de um edifício no Rio de Janeiro. Em 1972, Nelson Rodrigues Filho foi preso e torturado pelos aparelhos de repressão da ditadura militar. As dores pessoais e a fama de polêmico não forjaram uma personalidade dura, indócil, amarga. Nelson acreditava que o homem só é verdadeiramente o homem quando brinca. E ele brincava com as palavras. Exaltava em Garrincha a inocência, a alma de passarinho. Distribuía títulos de nobreza para chamar Didi de príncipe etíope. E tratar Pelé com as honras de um rei. Mas se engana quem imagina que o cronista estava promovendo bajulações tão ao sabor dos nossos dias. Os adjetivos rodriguianos sempre apontaram para o estado da alma humana, para o brilho invulgar que ele era capaz de ver, até mesmo no cidadão comum. O professor Ney Costa traz um panorama sobre um encontro entre o dramaturgo e o cronista esportivo. Como se um dissesse irreverentemente ao outro: prazer, Nelson.
O Nelson Rodrigues sempre dizia que uma rede estrelada tinha a dimensão de uma tragédia shakespeariana. O estilo do Nelson, ele é uma coisa genial, porque é um domínio intenso das formas e da linguagem. É como se ele transportasse um certo patos dramático que existe no teatro para as crônicas esportivas numa linguagem extremamente acessível. É como se fossem as suas obsessões revisitadas: a morte, o destino, o bem e o mal, a convivência do bem e do mal na alma do homem, as decisões que tinham que ser tomadas, o contato com o sagrado e o profano. Tudo isso ele transportava para um reles jogo de futebol, às vezes um jogo que ele próprio escrevia como um jogo sem importância, um joguinho do Campeonato Carioca, sábado de tarde, lá em Olaria, vazio. Então, para ele, qualquer jogo era um jogo, porque tinha essa dimensão trágica, nesse sentido, do confronto do homem com seu destino, com as suas vontades, com seus desejos, com as suas, com seus fracassos. Essas temáticas que estão na dramaturgia dele, no teatro dele, ele transpõe para a crônica esportiva numa linguagem fácil, numa linguagem acessível.
A arte não é uma bijuteria ou acessório. Pelo contrário, é uma dimensão essencial, escrita nas pedras desde que os neandertais caminhavam sobre a crosta da terra. Milênios incontáveis atravessaram o tempo, A civilização apareceu no teatro da vida e a liberdade criativa ganhou novos contornos. A secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MINC, Márcia Hollenberg, fala sobre as políticas de Estado voltadas para a população periférica.
Com a Política Nacional Aldir Blanc, essa política recebeu um recurso vinculado de financiamento. Então, a princípio, seriam 388 milhões, vinculando cerca de 696 municípios e todos os estados. Só que a adesão à política foi para além disso. Hoje temos 1.214 municípios vinculando essa política e com recursos que somam 450 milhões. Com isso, a gente expande no território, né, o acesso desses grupos coletivos com CNPJ ou sem CNPJ, instituições culturais sem fins lucrativos, que podem acessar esses recursos pelos editais dos estados e dos municípios. Hoje estamos com 7.200 pontos de cultura em cerca de 1.600 municípios. A perspectiva, por exemplo, com o segundo ano de recurso da PNAB, é que a gente duplique o número de pontos de cultura nesse cadastro nacional e fomente num conjunto muito mais amplo de municípios no Brasil todo.
Nos tempos atuais, o homem ainda foge das responsabilidades e coloca em suas duas deusas, a política e a economia, a culpa por cada ato atroz que ele mesmo determina e executa. É difícil imaginar que Nelson ficaria calado diante dos idiotas da objetividade. As guerras não têm origem apenas em disputas de território e interesses financeiros. Por trás do míssil, há líderes que odeiam e servos que obedecem ao ódio. Ao longo da vida, Nelson Rodrigues viveu muitos papéis. Foi jornalista, escritor, dramaturgo, filho, irmão, pai, marido e amante. Em todos esses personagens, ele reuniu autoridade para dizer: há sujeitos que nascem, envelhecem e morrem sem ter jamais ousado um raciocínio próprio.
Apesar de tudo, existe uma fonte de água pura. Quem beber daquela água não terá mais amargura. Desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé e trabalhos técnicos de Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!